governo federal anunciou redução dos juros nos bancos públicos. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Algumas reduções são significativas, mais de 80%. Redução em cheque especial, redução em crédito pessoal. Agora, o brasileiro vai usar esses empréstimos, essa facilidade ao crédito, para quê? Será que isso vai reduzir também os juros dos bancos privados? Sobre as mudanças que podem acontecer agora na economia com a política bancária de redução de juros nos bancos públicos, eu converso com o mestre em economia e professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá, professor da Cadeira de Economia Brasileira Contemporânea, eu converso com Antônio Gomes Assunção. Professor Antônio Gomes, o senhor tem expectativas positivas com a redução de juros dos bancos públicos?
É uma boa sinalização. Vou explicar por quê. O mercado bancário no Brasil é altamente concentrado. Nós temos aí 6 ou 7 bancos dominando esse mercado. Temos um alto nível de concentração, não há concorrência entre os bancos. Quando o mercado é muito concentrado, há uma tendência desse mercado controlar o preço da mercadoria que ele está, com a qual ele está operando. Vamos tratar o dinheiro como sendo uma mercadoria. Os bancos captam esse dinheiro, tem um custo de captação, né, e depois emprestam para os tomadores finais, pessoas físicas, empresas, né. Com a concentração do mercado, é natural que aconteça o que vem acontecendo no Brasil. A diferença entre o que os bancos pagam por esse dinheiro e o que eles cobram nos seus empréstimos, o chamado spread bancário, é um dos maiores do mundo. Então, o que o governo está fazendo de imediato, no curto prazo? Ele está tomando uma decisão com os bancos oficiais, tomando a iniciativa de reduzir taxas de juros com a perspectiva de influenciar esses outros bancos. Então, no curto prazo, de imediato, é uma boa sinalização, né? Talvez isso não resolva o problema a médio e longo prazo, porque existem outras iniciativas que também devem ser tomadas, principalmente no campo das reformas econômicas, para tornar esse mercado mais competitivo e também para reduzir custos que estão aí entre a captação e o custo final, que é o que nós pagamos, é o que as empresas pagam por esse crédito. Então, mas é uma boa iniciativa. E é uma boa iniciativa principalmente porque o governo é um grande emprestador nesse mercado. Estou aqui com os dados do Banco Central. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, junto com o BNDES, são responsáveis por 44% do crédito concedido no Brasil hoje, né? Então, se o governo toma essa iniciativa, sinaliza para o mercado, certamente alguma influência positiva haverá.
O senhor colocou, professor, agora há pouco, que o senhor acredita que a curto prazo vai fazer um efeito positivo. Aí o senhor falou que mais a médio e longo prazo é necessário outras mudanças. A que mudanças o senhor está se referindo, professor?
Eu vou colocar mais alguns números. Essa diferença entre o que os bancos pagam, que é o custo de captação, e o que ele empresta, o custo final para os tomadores, o chamado spread bancário, 50% da composição dele é custo de inadimplência, é custo de tributos e é depósito compulsório. Os outros 50% seriam os próprios custos operacionais do banco para se manter, né, para funcionar, e o lucro dos bancos, que também é elevado no caso brasileiro, né? Mas os tributos, por exemplo, ele vem aumentando nos últimos anos. Então, se o governo quer reduzir a taxa de juros final, sinaliza para isso, toma a iniciativa, mas vem aumentando o custo dos tributos com relação ao crédito, ele está sendo contraditório, né? Desde o fim da CPMF, o governo criou vários outros mecanismos para compensar aquela perda da receita, e uma principal fonte para isso foi o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Então, o custo tributário, a carga tributária que é incluída nesse juro e que é pago pelo consumidor final, pelo usuário final do dinheiro, vem aumentando. A inadimplência também está alta, principalmente com relação à pessoa física, né? Então, é preciso criar um ambiente favorável. Os juristas falam de reduzir o risco das operações, criar um ambiente jurídico favorável para dar mais segurança ao sistema financeiro e reduzir a inadimplência. A outra questão é o chamado depósito compulsório, que também é uma medida de política econômica. É o governo que fixa um percentual que os bancos têm que deixar disponível junto ao Banco Central, o chamado depósito compulsório. Isso também entra nesse custo. Então, esses três itens que dependem de ação econômica, de medidas, de reformas políticas, reformas econômicas, representam, como eu disse, 50% do spread. Os outros 50%, vamos dizer que seja responsável, responsabilidade direta dos bancos, que é o custo operacional e o lucro final do sistema bancário.
O professor já colocou o ambiente que para os bancos é desfavorável na redução de juros, também para o consumidor, no caso da tributação, e para o próprio governo, que é o maior emprestador. Tem um dado que o senhor coloca, que eu achei interessante, que é esse ambiente jurídico favorável, ou seja, a gente tem uma grande quantidade de inadimplentes. Está crescendo. E agora cresceu mais uma vez esse mês, que é o que faz com que os bancos aumentem as taxas de juros. Mas, ao mesmo tempo, o governo brasileiro oferece muito crédito. Oferece crédito para aumentar o consumo interno, o aquecimento do país, que é uma das justificativas. E se espera que uma parte desse dinheiro, que agora pode ser obtido com mais facilidade nos bancos públicos, seja utilizado para pagar as contas. Não falta aí uma certa educação financeira? O brasileiro não passa a ser uma peça-chave para usar bem o dinheiro? E nós temos bancos hoje com um ambiente tão favorável quanto aquele que não paga a conta?
Sem dúvida nenhuma, falta educação e também falta informação ao cliente, né? Existem algumas simulações que estão sendo, inclusive, divulgadas pela imprensa, que dentro de um mesmo banco é possível mudar de financiamento, mudar uma dívida ou renegociar uma dívida, reduzindo 50% do custo dessa dívida. Então, se o cidadão tem uma dívida no cartão de crédito, no crédito rotatório, ou se ele tem uma dívida em cheque especial, e o próprio banco oferecer para ele, mostrar para ele que ele pode mudar para uma outra modalidade de crédito pessoal, para um crédito consignado, e reduzir pela metade o custo que ele está tendo com essa outra modalidade. Então, isso criaria um mercado mais saudável, um mercado sustentável, do ponto de vista em que o consumidor estaria pagando um juro menor, pagando um custo menor, e também o risco da inadimplência estaria sendo reduzido, porque com custo menor também a inadimplência pode ser menor. Então falta também muita informação e os bancos também têm um papel nisso. Parece que o Banco do Brasil tomou algumas iniciativas, eu acompanhei nos últimos dias, de acompanhar a dívida do cliente e avisá-lo num determinado momento, se ele tiver com uma dívida alta no cheque especial, chamá-lo para transformar essa dívida numa outra modalidade do custo menor. Então, isso seria um papel educativo que os meios de comunicação, que as escolas, que o governo, e que os próprios bancos teriam que fazer para orientar melhor o usuário do crédito. Senão, por falta de informação ou até por comodidade, ele acaba pagando um custo muito elevado dentro de uma mesma instituição. Sem mudar de banco, poderia reduzir o custo desse empréstimo.
Senhor Gomes Assunção, um detalhe importante que o senhor coloca, voltando ao começo da nossa entrevista, quando o senhor diz assim, olha, o dinheiro é como consumir qualquer produto no mercado, nós estamos comprando dinheiro no mercado. O consumidor deveria agir com o dinheiro como alguns consumidores agem na compra de um produto no supermercado? Ou seja, nós deveríamos nos colocar na condição de clientes e agora com essa concorrência, observarmos as vantagens que nós teríamos fazendo um empréstimo, por exemplo, num banco ou no outro, colocando nosso dinheiro para aplicação num banco ou no outro, ou seja, tratar o banco como produto, porque às vezes o banco parece que está fazendo um favor para o brasileiro ao emprestar dinheiro.
Não, ele está trabalhando com a mercadoria que é o dinheiro. Uhum. Está captando essa mercadoria e está emprestando para os usuários. O usuário deve se colocar como um consumidor. Ele deve comparar taxas, ele deve buscar informações. Isso nem sempre, ou poucas vezes, é feito. Às vezes, no sufoco ou na correria, ele vai no banco mais próximo, onde ele precisa de dinheiro, onde ele conhece o cliente, o gerente, onde ele tem uma conta, e não faz nenhuma comparação. Então, isto reduz a própria concorrência, né? Mais informações e uma postura mais consciente dos usuários do dinheiro melhoraria, inclusive, iria melhorar essa concorrência que deveria existir no mercado financeiro. E a possibilidade, inclusive, de ele migrar de um banco para o outro com a sua conta. Isso já está sendo colocado, já existem propostas nesse sentido. Hoje nós podemos mudar rapidamente de uma operadora de telefone para outra, inclusive levando o nosso número, não é? É a chamada portabilidade. Então deveria ter a possibilidade também do cliente poder levar a sua conta para outro banco, sem ter que fazer toda a documentação, todo o cadastro novamente, e ter para poder comparar e ter essa concorrência entre os bancos, que é o que falta muito no Brasil.
Ou seja, deixar de ser sequestrado pela instituição financeira.
Ele fica preso a uma instituição financeira, há aquelas condições, muitas vezes não tem informação sobre outras alternativas, e isto acaba pagando um juro muito elevado, um custo mais elevado. Então, essa iniciativa de usar os bancos oficiais, que tem uma responsabilidade muito grande no montante de crédito oferecido, ela é, inicialmente, ela é positiva, eu considero ela positiva, mas ela precisaria ser acompanhada também por outras medidas, porque senão, lá no final, o mercado não vai reduzir, ou vai reduzir no curto prazo, depois volta a elevar novamente. Se a gente analisar os últimos dados publicados pelo Banco Central, nos últimos 12 meses, é fácil o nosso ouvinte entender isto, o custo de captação, o custo da mercadoria para os bancos caiu 3%. E o custo do empréstimo, o custo final médio, aumentou 1,6%. Ou seja, a mercadoria passou a ser mais barata para o banco por causa do esforço que o governo fez para reduzir a taxa Selic, que já está em 9,75%, né? E a taxa de juros média final aumentou 1,6%. Ou seja, o spread que está entre essas duas pontas aumentou 4,6%. Parece muito estranho isso. Se há um esforço para reduzir as taxas de juros na economia, mas os juros finais, ao invés de diminuir, aumentam principalmente para a pessoa física. Então é preciso mudar uma série de coisas, mudar o comportamento, estimular a concorrência, melhorar a legislação do sistema bancário, verificar a questão da tributação, porque nós pagamos impostos sobre o crédito, sobre todas as modalidades de crédito, né? Então fazer algumas reformas a médio e longo prazo para tornar esse dinheiro mais barato na economia brasileira.
Ou seja, a velha receita, uma boa concorrência de mercado, visando principalmente a qualidade e principalmente o acesso do consumidor ao produto.
É, que não existe no Brasil. O mercado financeiro.
Bem colocado. Professor Gomes Assunção, por favor, conclua, por favor.
Eu só ia dizer que o crédito continua importante para a economia brasileira, ele continua crescendo fortemente. Ele ainda pode ser considerado saudável, todos os indicadores mostram que nós não estamos diante de uma possibilidade de crise, de endividamento, alguma coisa. Esse crescimento do crédito, ele tem sido positivo para a economia brasileira. O que tem que ser cuidado, e eu acho que há uma preocupação nesse sentido, é melhorar a qualidade do crédito, né? Por exemplo, um dos créditos que mais tem crescido é o crédito habitacional. Isso é muito bom para o mercado, isso é muito bom para a geração de emprego, para o funcionamento da economia. Então, o que precisa ser cuidado hoje não é tanto a quantidade, mas sim a qualidade desse crédito.
Professor, vou aproveitar, eu tenho um minuto para conversar com o senhor sobre isso, mas agora eu não posso deixar de fazer essa pergunta. A hipoteca tem crescido, o sistema de hipoteca. Hipotecar, por exemplo, uma casa de 200 mil para um empréstimo de 150, 120 mil. Isso é um bom sinal?
Bom, a hipoteca é uma garantia maior para o credor. Por isso ela reduz a taxa de juros. Quanto mais garantias o credor tiver, maior a possibilidade de reduzir esse spread, de reduzir o risco dele e, consequentemente, reduzir a taxa de juros. É preciso saber, do outro lado do tomador de empréstimo, o que, que ele vai fazer com esse dinheiro, né? Se ele hipotecar a casa dele e pegar o dinheiro para gastar em consumo, por exemplo, gastar de uma forma não responsável, ele vai estar apenas criando uma dívida e talvez criando um problema lá no futuro. Mas se ele estiver utilizando bem esse dinheiro para sanar dívidas de custo elevado ou para fazer outros investimentos, isso pode ser positivo.
Juízo do consumidor mais uma vez.
Sim, sem dúvida nenhuma.
Professor Gomes Assunção, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Conversei com o professor Antônio Gomes Assunção, mestre em economia, professor da cadeira de economia brasileira da Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre a economia agora, em que os bancos públicos reduziram os juros para forçar os bancos privados e fazer com que, quem sabe agora, o dinheiro no Brasil tenha concorrência como qualquer produto no mercado.